Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Medicina Interna de Pequenos Animais, de Richard W. Nelson e C. Guilherme Couto. É uma obra de referência clínica voltada ao atendimento de cães e gatos. Em sua sexta edição em português, publicada em 2023, o livro combina a abrangência de um tratado de medicina interna com uma organização orientada para problemas encontrados na rotina veterinária. Seu objetivo não é apenas apresentar doenças, mas apoiar o caminho que liga sinais clínicos, hipóteses etiológicas, exames diagnósticos e escolhas terapêuticas. A proposta prática aparece nas diretrizes de procedimentos, nas fotografias e ilustrações, nos quadros de consulta rápida e nos algoritmos de decisão. A edição também incorpora atualizações sobre técnicas, pesquisas e condutas, além de incluir um capítulo dedicado à neonatologia e à pediatria. Assim, a obra atende tanto à formação acadêmica quanto à necessidade de consulta de profissionais diante de casos clínicos, preservando a atenção ao raciocínio diagnóstico e ao manejo individualizado do paciente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, raciocínio clínico estruturado a partir de sinais, causas e diagnósticos diferenciais. O eixo mais relevante de medicina interna de pequenos animais é a transformação de informações clínicas dispersas em decisões justificadas. Em vez de tratar cada enfermidade como um bloco isolado, a organização da obra favorece a consulta a sinais clínicos e etiologias prováveis, diagnósticos diferenciais, exames e tratamento. Essa sequência corresponde ao trabalho real do médico veterinário. O paciente raramente chega com um diagnóstico definido, mas apresenta alterações que podem ter origens diversas. Ao reunir essas etapas em tabelas, boxes e recursos visuais, o livro reduz o risco de uma busca puramente memorística e ajuda a priorizar hipóteses compatíveis com o quadro observado. Os algoritmos têm papel particular nesse processo, pois explicitam pontos de decisão baseados em achados clínicos e resultados de investigação. Isso não substitui a avaliação profissional, nem elimina a necessidade de considerar histórico, espécie, idade e condição geral, mas torna o percurso diagnóstico mais verificável. A utilidade da abordagem está em conectar dados de anamnese, exame físico e testes complementares de maneira progressiva. Para estudantes, ela organiza o aprendizado de medicina interna. Para clínicos, oferece uma estrutura de revisão quando a apresentação do caso é complexa, inespecífica ou exige decisões em tempo limitado. Em segundo lugar, consulta prática apoiada por procedimentos, dosagens e recursos visuais. A ênfase na prática clínica diferencia o livro de compêndios voltados predominantemente à fisiopatologia ou à descrição acadêmica das doenças. Nelson e Couto apresentam diretrizes para procedimentos comumente realizados e usam fotografias coloridas e ilustrações para representar alterações, doenças e técnicas. Em medicina veterinária, essa integração visual tem função clínica concreta, facilita o reconhecimento de padrões, torna etapas técnicas mais inteligíveis e permite relacionar a aparência de uma alteração à investigação apropriada. Os quadros e tabelas codificados por cores associados a ícones concentram informações como sinais, causas, tratamento, dosagens e indicações de medicamentos. As consequência é uma consulta mais ágil sem abandonar a necessidade de interpretar cada recomendação no contexto do paciente. Dosagens e protocolos, por exemplo, não devem ser aplicados como fórmulas independentes, pois exigem atenção à espécie, peso, idade, comorbidades, função orgânica e possíveis interações. O valor editorial desses recursos está em diminuir o tempo necessário para localizar informação relevante e em tornar visíveis as relações entre diagnóstico e conduta. A obra, portanto, não se limita a ensinar o que uma doença é, procura apoiar como examinar, investigar e manejar o paciente na rotina. Essa característica explica sua pertinência em ambiente de ensino, ambulatórios e hospitais veterinários. Em terceiro lugar, atualização da sexta edição diante da evolução do diagnóstico e do manejo, a sexta edição se apresenta como uma atualização ampla de uma referência consolidada, incorporando pesquisas recentes, avanços técnicos e mudanças nas melhores práticas de diagnóstico e manejo de patologias em pequenos animais. em uma área em que métodos laboratoriais, exames de imagem, opções farmacológicas e critérios de acompanhamento evoluem continuamente, a atualização não é um detalhe editorial. Ela influencia a qualidade das hipóteses consideradas, a seleção de testes e o equilíbrio entre efetividade, segurança e viabilidade terapêutica. O livro é especialmente útil por reunir essas mudanças em uma estrutura clínica já orientada à tomada de decisão. Dessa forma, o leitor pode verificar condutas atuais sem precisar reconstruir sozinho a conexão entre novidades científicas e aplicação no consultório. Ao mesmo tempo, uma obra de grande extensão não deve ser usada como substituta do julgamento clínico, de fontes regulatórias ou da atualização contínua sobre medicamentos disponíveis localmente. Seu papel é oferecer uma base sistematizada para que a decisão seja mais informada. A edição também ilustra uma exigência central da medicina interna: recomendações precisam ser revisadas quando novas evidências modificam a precisão diagnóstica ou os resultados esperados do tratamento. Para o leitor, o benefício prático é acessar conteúdo contemporâneo dentro de um sistema de consulta que preserva continuidade entre conceitos, investigação e intervenção. Em quarto lugar, neonatologia e pediatria ampliam o cuidado clínico de pacientes jovens. A inclusão de um capítulo inteiramente novo sobre neonatologia e pediatria é uma das mudanças mais claras da sexta edição. Pacientes neonatos e pediátricos não podem ser avaliados apenas como versões menores de animais adultos. A idade interfere na apresentação clínica, nas prioridades de suporte, na interpretação de achados e na margem de segurança de intervenções, ao incorporar esse campo à obra. Os autores reconhecem que a medicina interna de cães e gatos exige atenção às particularidades do desenvolvimento desde os primeiros estágios de vida. A presença do tema em uma referência geral também favorece uma visão integrada a problemas em animais jovens, podem demandar investigação de alterações congênitas, infecciosas, nutricionais ou metabólicas, sem que o clínico perca de vista necessidades próprias dessa fase. A contribuição do capítulo não é somente adicionar uma faixa etária ao índice, mas incluir essa faixa no mesmo modelo de raciocínio que orienta o restante do livro, com avaliação clínica, diferenciais, diagnóstico e tratamento. Para estudantes, isso ajuda a evitar generalizações inadequadas a partir da clínica de adultos. Para profissionais, cria um ponto de consulta específico quando a idade do paciente altera condutas habituais. A novidade amplia a utilidade do livro em clínicas que atendem desde filhotes até pacientes geriátricos. Embora decisões em casos críticos continuem exigindo avaliação individual e, quando necessário, suporte especializado. Por último, equilíbrio entre abrangência de tratado e rapidez de uso no atendimento, com grande extensão e colaboração de especialistas. Medicina interna de pequenos animais ocupa uma posição intermediária importante entre o manual conciso de bolso e o tratado exclusivamente teórico. Sua abrangência permite cobrir os desafios mais relevantes da medicina interna de cães e gatos, enquanto a organização visual busca manter a informação acessível no ponto de atendimento. Esse equilíbrio responde a uma dificuldade recorrente da rotina. Esses livros breves podem ser rápidos, mas insuficientes para discutir diferenciais e condutas. Textos muito densos podem ser completos, porém lentos para consulta. A obra tenta reduzir essa tensão ao combinar explicações clínicas com resumos, tabelas e algoritmos. A eficácia desse formato depende de um uso ativo. O leitor precisa localizar o problema central, confrontar as hipóteses com os achados disponíveis e retornar às sessões mais detalhadas quando a situação exigir. Assim, o livro serve tanto para estudo longitudinal quanto para revisão dirigida por caso. Sua dimensão, porém, também indica uma limitação prática: não é uma fonte que dispense protocolos institucionais, literatura recente ou encaminhamento em situações de alta complexidade. Em vez disso, funciona como base abrangente para estruturar a consulta e diminuir omissões previsíveis. Essa combinação de profundidade, navegabilidade e orientação clínica é o principal argumento para seu lugar duradouro na bibliografia veterinária de pequenos animais. Em conclusão, Medicina Interna de Pequenos Animais é indicada principalmente a estudantes de medicina veterinária residentes. Clínicos gerais e profissionais que atendem cães e gatos e precisam de uma fonte ampla para estudar ou consultar casos. Também pode ser útil a docentes e equipes hospitalares que desejem uma referência comum para organizar a discussão de sinais, diagnósticos diferenciais, exames e condutas. O ganho intelectual mais importante é o reforço de um raciocínio clínico sequencial a partir do problema apresentado, avaliar causas possíveis, selecionar meios de confirmação e relacionar o diagnóstico ao manejo. Na prática, fotografias, ilustrações, tabelas, boxes e algoritmos tornam a recuperação de informações mais eficiente, especialmente quando o tempo de atendimento é restrito. O livro se destaca entre obras similares por não escolher entre profundidade e aplicabilidade imediata. Sua extensão e atualização, Salah Asmith em tratar a medicina interna de forma abrangente, enquanto a arquitetura editorial privilegia a consulta orientada por decisões. A incorporação de neonatologia e pediatria na sexta edição amplia ainda mais o escopo para pacientes jovens. Não é substituto para julgamento profissional, acompanhamento de evidências recentes, regulamentações locais ou avaliação especializada em casos graves. Ainda assim, como referência de uso contínuo, oferece uma combinação sólida de conteúdo clínico, recursos visuais e organização diagnóstica. Para quem busca compreender e manejar problemas frequentes de medicina interna de pequenos animais com método, a obra tem posição particularmente relevante. Se você quiser apoiar Richard W. Nelson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!